Paraty Materiais Elétricos e Decorações. Lustres, arandelas, postes de energia elétrica, fios, tomadas, interruptores. Há mais de 30 anos em São Pedro. Rua José Stanislau de Oliveira, Centro. Fone 19-3481-2696. 99635-5092. Paraty Materiais Elétricos e Decorações.
Faça o bem sem saber a quem. Colabore com a Casa dos Velhinhos de São Pedro. Doe fraldas ou seja um doador mensal. Nossos idosos residentes agradecem. Casa dos Velhinhos de São Pedro, Rua Joaquim Teixeira de Toledo, 1026. Telefone 3481-1313.
Acesse a Rádio Comunidade através da internet www.radiocomunidadefm106.com.br e ouça o melhor som de São Pedro através da internet. Comunidade FM, a FM do coração de São Pedro.
106,3.
ZYN889, operando em 106,3. Rádio Comunidade FM, uma emissora da ACACISP, Associação Comunitária Arte, Cultura e Informação de São Pedro, São Paulo. Comunidade FM, a FM do coração de São Pedro.
To be a particularly ethical person, but I am fair.
I'm a rule breaker. I'm a rattle chicka snake.
Your trousers are also equipped with explosives.
What was the fire? On you.
My advice is to just be...
I'm sorry, did you say just be cool or just be cool, James?
Right. You say you felt?
Yeah. Yeah. Well, to clarify, I shot him in the head and then he bit a little tongue.
You got this.
Thank you.
You're still alive?
Yes, I think so.
Pick the real firecracker.
Believe it's pronounced. Thank you.
Já viu?
Good morning, Vietnam!
Thank you.
Oi, gente. Oi, gente. Bom dia. Bem-vindas, bem-vindos à edição número 5 da terceira temporada de Já Ouviu? O seu programa preferido aqui de com canções de filmes, séries e hoje com as canções maravilhosas da série Bridgerton e Rainha Charlotte, que são duas séries do mesmo universo da Netflix. Bridgerton é uma série... eu vou falar daqui a pouco, né? Agora é a apresentação e eu acho que muita gente já assistiu Bridgerton, porque é uma série que já tá na... já teve duas temporadas, agora estreou a primeira série derivada, que é a Rainha Charlotte. E o legal é que as canções são versões... como que eu chamaria de música dos anos do século XVIII, versões do século XVIII de músicas pop de hoje em dia. Essa primeira que vocês ouviram é Stay Away do Nirvana e tem um monte mais, tem Madonna, tem Robin, um monte de coisa legal. Além disso, eu vou falar de uns filmes legais, vou falar de um filme que estreou ontem no Mubi que se chama Os Cinco Diabos, um drama meio paranormal francês maravilhoso. Vou falar de um monte de coisa. E hoje é aniversário da Celi, parabéns pra Celi. Vai ter festa? Não vai ter festa. Que mais que tem hoje? Sábado de friozinho, dia gostoso, dia bom pra lembrar de pegar as roupas que a gente não usa e doar pra quem precisa. Vou falar de um documentário que se chama Wake Up Punk. Vou falar fazer um top 5 de filmes punks. Vou falar de Renfield, que é o filme novo que o Nicolas Cage faz um Drácula nos dias de hoje. Um monte de coisa boa. Então vamos ouvir agora Material Girl, da Madonna, e depois Diamonds, e já eu volto. Oi, gente. Bem-vindas, bem-vindos de novo ao local Bridgerton. Bridgerton, se você não assistiu, você tá perdendo, porque é uma série muito legal. Bridgerton. Série muito legal, vou repetir, Bridgerton, da Netflix. É uma série que se passa no século XVIII, na realeza britânica e... barulheira de microfone. E é a história da família Bridgerton, que é uma família que faz parte da realeza, uma família rica na época, e onde a mãe da família cria 8 filhos e tem uma grana e tal. Eles não são nobres, mas eles são ricos. E tem uma diferença, assim, pra dar pra perceber durante a série, assim. Não é baseado numa família real, é uma ficção, mas tem muita coisa de vida real mesmo, por exemplo, a rainha Charlotte da série, casada com o rei George, são baseados num rei e na rainha da época mesmo, e eu vou falar daqui a pouco deles. Mas Bridgerton é legal, a história boa do Bridgerton é que tem uma fofoqueira. A história toda é que tem uma super fofoqueira que sabe todos os podres e as fofocas e as histórias escondidas da realeza, dos ricos. E ela publica um jornalzinho dela com fofocas. Às vezes ela fala o nome das pessoas, às vezes ela não fala os nomes das pessoas, ela dá apelido para as pessoas e causa muito alvoroço nesses círculos ricos da época. Inclusive a rainha Charlotte fica louca da vida, porque imagina, ela é rainha e tem uma pessoa que sabe mais das coisas, dos babados todos, do que ela mesma, né? Então ela pega, tem um momento na série que ela pega alguns assistentes dela e fala assim: vocês não vão sossegar enquanto não descobrirem quem é a fofoqueira mor. E é muito legal, é muito legal. A primeira temporada, a história, o foco central da primeira temporada é o casamento de uma das filhas Bridgerton com um nobre. E a segunda temporada, o foco é a história do casamento de um dos filhos, o filho mais velho, com uma nobre que vem da Índia e que é parente de uma nobre, não é nobre, na verdade, uma ricaça da corte da rainha Charlotte e tal. E esse ano eles lançaram a primeira série derivada de Bridgerton, que se chama Rainha Charlotte, que conta a história da rainha Charlotte, de como ela veio a ser rainha. E é muito legal, uma série curtinha, essa é uma minissérie, acho, não sei se vai ter continuação, tem poucos episódios. E o mais legal de tudo é que a rainha Charlotte é negra, e apesar de muitos historiadores refutarem isso, tem provas de que a própria rainha Charlotte era descendente de mouros, que na época eles chamavam os mouros de mouros, quem tinha descendência do norte da África, que era... E a história da rainha Charlotte é que ela vinha de uma família, ela era alemã, e foi para a Inglaterra casar com o rei George, e ela tinha na linhagem dela uma ascendência de mouros portugueses. E o legal da série é assim, que a rainha Charlotte, sendo negra, tem uma variedade enorme de pessoas, de etnias na série, no convívio da rainha Charlotte e do rei George. Então não é aquela série que a gente vê tipo um The Crown da vida, que só tem os branquelo inglês, assim, ricos, né? Bridgerton é uma comédia dramática, romântica, muito legal, é mais comédia romântica, na verdade, mas tem muito drama que incomoda, é muito legal, incomoda, vale a pena assistir. E uma das coisas legais de Bridgerton é a trilha. A trilha de Bridgerton é... tem uma trilha original, né? Mas tem músicas que são versões de músicas pop dos dias de hoje, tocadas por orquestras, tipo, orquestras do século XVIII. Então, nessa trilha que a gente está tocando hoje, começou com Nirvana, com Stay Away, depois teve Material Girl, da Madonna, depois teve Diamonds, da Sia, da Rihanna, né? Mas tem mais um monte de coisa, tem Robin, tem You Oughta Know, que mais? Tem Prince, How Deep Is Your Love... é Wrecking Ball da Miley Cyrus, é um monte de música legal, e eu resolvi fazer esse programa por causa dessas versões. São músicas bem interessantes, assim, são versões interessantes pra gente tentar adivinhar enquanto tá tocando que música é essa, né? Então a gente já tocou aqui Nirvana, Madonna e Rihanna, e agora vamos tocar mais duas, e depois na volta eu conto quais são as músicas, mas tenta adivinhar aí. São duas músicas bem conhecidas do pop de hoje em dia. Então, Bridgerton, Rainha Charlotte e o pop dos anos do século XVIII. Vamos lá.
Thank you.
Acabou? Oi, gente. Ouviram aí? Tocou Dancing on My Own, da Robin. Uma das mais legais, melhores e mais potentes músicas do dance music. E You Oughta Know, da Alanis Morissette. Essa música toca na segunda temporada. Na verdade, todas essas são da segunda temporada. E a hora que toca essa Alanis na segunda temporada é muito legal, assim. É tipo, a trilha de Bridgerton é muito bem pensada, produzida e funciona muito para contar a história também da série. Vale super a pena. É, eu achei aqui umas curiosidades sobre o que é real e o que não é em Bridgerton, da rainha. É, vale a pena dar uma olhada. Que é o seguinte, dá uma olhada não, ou vocês ouvirem. É o que eu estava falando antes, que tem muito teórico que não aceita, que não acredita, na verdade, que a rainha Charlotte era negra, mas ela tem essa ascendência tal, e são os puristas, né? É a mesma coisa que está acontecendo agora com a série da Cleópatra da Netflix, é uma série documental sobre a Cleópatra da Netflix, e tem umas encenações de como teria sido na época tal, e eles colocaram uma negra fazendo o papel da Cleópatra, como já foi provado que ela era negra, né? Mas o Moura, essa história do Mouro, né? Que ela, onde ficou o Egito, fica lá em cima, né? E aí eles estão, e tem essa linha de pensamento que fala que negro é do norte da África, daquele cinturão todo para baixo só. Mas tá dando tanto auê que o governo egípcio falou que está produzindo uma série sobre a Cleópatra com uma atriz branca fazendo o papel da Cleópatra, porque ela não era negra, né? Então é pano para manga. E Bridgerton é meio isso também. A série é produzida pela Shonda Rhimes, que é uma das maiores produtoras americanas, que fez Grey's Anatomy, que explodiu com Grey's Anatomy, né? Com a produtora dela. E a Shonda, desde de Grey's Anatomy, coloca muita diversidade nos trabalhos dela e tal. E mais uma vez em Bridgerton, é uma coisa que chocou muito quando Bridgerton estreou, de ver bastante gente não branca de olho azul fazendo papel de nobre inglês, principalmente a rainha Charlotte sendo vivida por uma negra, né? E é muito legal isso, muito legal. Acontece que, aí o que eu li também, que a sociedade inglesa não era tão inclusiva na época, claro, né? Porque por causa do tráfico de escravos e tudo mais, e no século XVIII acabou, na verdade, em mil... Eu tenho o número aqui, vamos pôr o óculos para enxergar de novo. Em 1807 só que o tráfico de escravos acabou na Inglaterra, mas continuou funcionando nas colônias britânicas, né? Então é uma... Por isso que esses puristas dizem que era impossível ter muito nobre negro na época da Rainha Charlotte, porque o tráfico de escravos era grande ainda, né? Uma das coisas mais legais da série é que... Putz, estourou tudo aqui, pessoal. Espera um pouquinho. Uma das coisas mais legais da série é o amor entre a rainha e o rei. O rei George conheceu a Charlotte, a rainha, uma menina de 17 anos com quem ele foi casado, virou a rainha Charlotte, conheceu a rainha Charlotte no dia do casamento. Ela chegou na Inglaterra no dia do casamento, vinda da Alemanha, e casou, depois de 6 horas ela já tinha casado com o rei. O problema todo desse casamento armado, óbvio, todo casamento real é armado, né? Sempre político e tal. Mas nessa época teve um outro problema, porque o rei Charles, ele sofria de alguma demência que hoje em dia a gente pode supor, ele supõe que seja transtorno bipolar ou alguma demência ligada, alguma doença ligada ao sangue. E ele era um cara muito intempestivo, era um cara que gostava muito de ciências, ele se chamava de Fazendeiro George, não de Rei George, e ele estudava muito os astros, as estrelas. É muito legal ver isso tudo na série, mas ele tinha os acessos de fúria dele, e isso é na vida real mesmo, e tá na série, a gente assiste isso, muito desse começo de casamento da Charlotte com o George, quando ela aprende a lidar com o seu marido, e quando ela aprende a se controlar para controlá-lo, sabe, quando ela descobre que ele tem algum problema, ele na verdade, não vou contar muito assim, mas é legal assistir a evolução dessa história dos problemas de saúde do George na série mesmo, e isso tudo baseado na vida real mesmo, né. Eles se amaram, o George se apaixona por ela logo que ele a vê pela primeira vez. Ela tá meio que tentando fugir do casamento. Ela também gosta dele quando descobre que ele é o tal do rei com quem ela vai casar, né? Ele jovem, ela super menina, 17 anos de idade. A história de amor deles é muito legal. E a história de amor dá certo. Eles têm 15 filhos. Dois não sobreviveram e eles acabam tendo 13 filhos vivos, grandes, e isso é uma coisa legal também, que a gente vê que os príncipes e as princesas são seis mulheres e cinco homens, não querem nada com nada, eles são bem playboys assim, sabe, querem aproveitar a vida, e tem vários filhos bastardos que não podem ser filhos virarem rei mesmo. É um grande problema da série, isso é bem interessante ver, é engraçado até, porque a rainha fala assim, gente, eu tive 13 filhos, 15 filhos, e nenhum filho meu tem um filho que pode ser rei, que é isso, vamos agilizar, é bem legal assim. E essa história de amor deles é muito bonita assim, ela se apaixona por ele mesmo, ela quer, porque quer ficar com ele, e ele fica se afastando dela, e a gente vai descobrindo o porquê dele se afastar dela, quando ele se aproxima dela, quando ela começa a ter filhos. É muito legal, e tem essa história toda da doença mental, de como era abordada lá no século XVIII, como é abordado hoje em dia, o que era feito para ele melhorar, o que... E é legal ver o quanto a evolução da medicina é importante para a gente. Se fosse hoje em dia, ele tomaria alguns remédios e com o cuidado médico necessário, né? Teria talvez superado tudo o que ele passou, porque tem uma das histórias é que da vida real é que a Charlotte tinha medo de ficar com o George sozinha com ele, porque ele era muito violento, ele tinha uns acessos assim, do nada ele virava violento, e isso a gente vê numa das primeiras cenas pós-casamento assim, no primeiro episódio a gente vê ele flipando assim do nada, sabe, ele tá super fofo com ela, de repente pá! E ela não sabe o que acontece, assim, ela leva um susto, e é uma das... São detalhezinhos que a gente vê na série que vão virando dicas pra gente entender o que acontece com o casal mesmo, né? Então, só pra lembrar que a história da Rainha Charlotte, teve mesmo a Rainha Charlotte, existiu, o Rei George existiu também, então a história dessa derivado de Bridgerton, da Rainha Charlotte, a série, é muito baseada em fatos reais mesmo. Vamos ouvir mais música? Vamos ouvir agora, essa nome eu preciso ler com calma, Kabikushi Kabigan, e depois Sign of the Times, e aí eu volto. Thank you. gente. Negócio é o seguinte. Mais uma vez eu vou falar do MUBI, que é a melhor plataforma de streaming de filmes que tem por aí. O MUBI é uma plataforma, é tipo uma Netflix, só que só tem filme bom, séries também. Então são filmes do mundo inteiro, não é só essas porcarias que a Netflix lança. A Netflix lança muita coisa boa, óbvio, né? Tipo Bridgerton, tipo A Diplomata, alguns filmes bons de vez em quando, mas o MUBI só lança filme bom. São filmes premiados em festivais pelo mundo inteiro. E um filme que estreou ontem no MUBI, eu assisti ontem à noite, fazia um ano que eu estava querendo ver, porque o filme passou no Festival de Cannes o ano passado, vai começar Cannes de novo semana que vem. Então, um ano depois, o MUBI estreia um filme francês que se chama Os Cinco Diabos. Esse filme eu fiz questão de não ler nada a respeito, de não saber nada a respeito do filme. Era um filme que eu estava muito curioso para assistir e eu falei, não, vou me poupar de detalhes. E Os Cinco Diabos é incrível. É um filme da diretora Léa Misius, é o segundo filme dela. Estreou numa das programações paralelas do Festival de Cannes do ano passado. E é incrível, é um drama paranormal que acaba beirando o horror, estrelado pela musa francesa Adèle Exarchopoulos, e onde ela faz a mãe de uma menina que tem poderes. Ela é meio que uma X-Men da vida. Ela tem poderes paranormais a partir de cheiro. Ela tem um olfato super apurado. E quando ela mistura, ela consegue criar cheiros. Ela consegue. O mais legal de tudo é que ela consegue viajar no tempo através de cheiros, de sensações olfativas que ela produz. É um filme. Como que eu diria? É um filme bem estranho. E é por isso que ele é muito bom. Porque ele parece um draminha bobo qualquer, da mãe com a filha, o pai que é meio ausente. Não é ausente, ele mora com a família e tal, mas é um pai meio bananão, assim. Então o filme fica muito focado na relação da mãe e filha. E aí a tia da menina, irmã do pai, tem algum problema e pede para passar uns dias na casa da família. A mãe não quer que a tia fique lá, elas não se dão bem, e a menina se dá menos ainda. A menina começa a sentir os cheiros da tia e começa a querer que a tia vá embora. Só que aí, de repente, a gente vê a menina, a filha, viajando no tempo para a época que a mãe conhece o pai e a tia. Esquece tudo isso que eu falei e assista. Primeiro você tem que assinar o MUBI, que é um super, super plataforma bacana. O MUBI, eu não ganho nada deles para falar isso tudo, eu sempre repito isso, mas eles estão com uma promoção super boa de 4 meses de MUBI por R$40, R$10 por mês. Sabe, você vai ao cinema, você gasta isso em uma sessão, se você tiver sorte, né? Então, vale super a pena assinar o MUBI, assista esse filme. Eles lançam, eles têm uma programação muito legal de filme do dia, de diretores da semana, eles fazem umas compilações bacanas, assim, de filmes, e baseado em diretor, ator, atriz. Super, a plataforma é ótima. Tem para você assistir na sua TV inteligente, só baixar o aplicativinho do MUBI lá, e tudo legendado em português. É incrível, assim, é incrível. Os Cinco Diabos no MUBI. Agora, vamos aproveitar que eu tô falando dos Cinco Diabos, e eu vou fazer Top 5 Adele. Musa linda, bela atriz, Exarchopoulos, melhores filmes da Adele. Em primeiro lugar, é um filme que venceu o Festival de Cannes. É um filme muito polêmico, que se chama Azul é a Cor Mais Quente. É um filme estrelado pela Adele e pela Léa Seydoux, que são as duas musas do novo cinema francês. São duas atrizes maravilhosas. E é um filme baseado numa história em quadrinho do mesmo nome. Se você curte quadrinho, compre Azul é a Cor Mais Quente. Tem edição brasileira. É lindo o quadrinho. E é a história de amor de duas meninas que vivem uma... elas são pós-adolescentes, assim, elas vivem um romance muito explosivo, digamos assim. Sabe, é muito paixão adolescente mesmo. É lindo. O filme foi muito criticado na época, foi muito criticado por ter vencido o Festival de Cannes, mas é um filme que eu gosto muito, assim. É um filme ousado pra caramba. O diretor, o Kechiche, é um diretor bem ousadinho, assim. O cara não tá nem aí com nada, ele faz os filmes que ele quer e vale a pena ser visto. Tem na Apple TV esse filme, Azul é a Cor Mais Quente, e é um filme de 2013, você acha fácil pra assistir. O segundo filme do Top 5 da Adele é o Cinco Diabos. Eu amei esse filme, tô com ele na cabeça, assisti ontem à noite. Talvez daqui a um ano eu não goste tanto, mas eu duvido. Eu gostei muito desse filme. A Adele tá... Eu sempre fico na dúvida se a melhor atriz de francesa hoje em dia é a Adele, ou a Léa Seydoux, ou a Virginie Efirat, mas eu acho que a Adele ela mata pau, assim, todo filme que ela faz. Outro dia eu assisti um filme muito ruim com ela, que ela faz uma aeromoça, e putz, filme porcaria, mas ela tá muito bem, sabe? Aquela história de atriz que faz qualquer coisa, como eu falava antigamente, assim, ah, se der uma lista telefônica pra essa atriz ler, vai ser bom, e a Adele é uma dessas atrizes. Outro filme muito bom dela é um filme que se chama Sibyl. Ele está no Telecine Cult. É um filme francês, claro, de 2019. É um draminha bem loucão, assim, e que é estrelado pela Adele e pela Virginie Efirat, que é essa outra atriz maravilhosa. E tem o Gaspar Ulliel, tem um monte de gente muito bacana no filme. E é a história de uma psicoterapeuta que tem uma paciente, digamos, bem pitoresca, do mal, assim. E vale a pena assistir, tá no Telecine Cult, o filme se chama Sibyl. Outro filme que eu gosto muito da Adele é o filme que se chama Os Anarquistas. É um filme bacana sobre anarquistas franceses. Tá no Mubi também, olha lá, mais uma dica do Mubi. É estrelado pela Adele e pelo Tahar Rahim, que é um desses novos atores franceses também, o cara maravilhoso, já tá em Hollywood fazendo coisas também, a Adele já fez coisas nos Estados Unidos também. É um elenco muito legal, é um filme sobre anarquistas em 1899, em Paris, vale muito a pena, é um dramão francês, daqueles dramas franceses que a gente ama muito. E em quinto lugar, no Top 5, Adele, são dois filmes que são dirigidos pelo Quentin Dupieux, que é o Mr. Oizo, que é um diretor, ele é diretor, DJ, produtor musical, e os filmes dele são muito loucos, eu amo os filmes dele, eu sempre falo que os filmes dele parecem filme dos Trapalhões, de tão bizarros que são, sempre comédia rasgada, comédia sem vergonha mesmo. E tem dois filmes dele com a Adele, que um é A Jaqueta de Couro de Servo, que é um filme bem louco sobre uma jaqueta de couro de servo, sabe? O personagem principal do filme é a jaqueta. E outro filme que é o mais recente dele se chama Fumar Causa Pigarro. É incrível, concorreu em Cannes ano passado também. São desses filmes que você vai assistindo e fala, como que o cara tem a manha de fazer isso, sabe? Tem um filme dele que é sobre um buraco numa casa, que você entra no buraco, você volta no tempo, no mesmo lugar da casa. E tem um filme dele que o personagem principal é um pneu de um carro. Tem um que chama Rubber, borracha. Tem... é assim, os filmes dele são isso. Se os Trapalhões, se o Didi Mocó fosse um pouquinho mais filosófico, ele faria esses filmes. Ou... super vale a pena assistir os filmes desse cara, Quentin Dupieux. O Jaqueta de Couro de Cervo tá no Apple TV. Esse Fumar a Causa do Cigarro não tá em lugar nenhum, não estreou aqui no Brasil ainda. É um filme que estreou lá fora por esses tempos, é também de Cannes do ano passado. E vale a pena porque você se diverte. Quando você menos percebe, você tá dando risada do filme, porque você fala, puta, que ideia de jirico é essa? E que funciona no filme. Então, é um dos meus diretores preferidos hoje. Então vamos lá, o top 5 da Adele é Azul é a Cor Mais Quente, que tá no Mubi, Os Cinco Diabos, que tá no Mubi, Sibyl, que tá no Telecine Coach, não, Azul é a Cor Mais Quente tá no Telecine Coach, Sibyl, Os Anarquistas, que tá no Mubi, e A Jaqueta de Couro de Cervo e Fumar Causa Pigarro, 5 filmaços da Adele, de uma carreira que tem muitos, ela jovem já fez muito filme. Vamos de música? Vamos ouvir What About Us e depois How Deep Is Your Love. E aí eu volto. Thank you. Oi, gente. Você já viu Wake Up Punk? É um documentário muito legal sobre uma das mais polêmicas ideias artísticas que um inglês teve ultimamente, que foi queimar 5 milhões de euros em memorabilia punk. Eu explico. O punk foi criado lá na Inglaterra, 1977, pelo Malcolm McLaren e pela sua esposa, então, Vivienne Westwood. Ela é uma designer de roupa super bacana, uma das mais importantes de todas, assim, da história, que tinha uma loja no centro de Londres, que se chamava Sex, que era uma loja de roupas, e uma loja de roupas filosoficamente que ia contra... Ela queria, todas as criações dela iam contra o governo inglês vigente na época, que era Margaret Thatcher, aquela mão de ferro horrorosa tal, que levou a Inglaterra pro buraco, né? E ela casada com Malcolm McLaren, que era um cara que tinha muitas ideias, ele fazia essas ideias funcionarem. E a partir da loja da Sex, ele criou o Sex Pistols, que foi a primeira banda punk, de punk rock criada mesmo. Eu já falei disso bastante aqui num episódio onde eu falo da série que chama Pistols. Tocamos a trilha toda e tal. E é uma série muito boa, tá na Disney. Incrível que uma série sobre a criação do punk está na Disney, mas isso é outra história, né? Quer dizer, na verdade tem a ver com esse documentário. Eles criaram Sex Pistols, a loja Sex continuou lá, a Vivienne fazendo as roupas dela, muita polêmica, muita polícia indo na loja tentando prendê-los por nada, porque eles só faziam roupa. Algumas roupas eles confiscaram porque tinha algumas imagens que afrontavam a moral e os bons costumes ingleses da época, mas ela continuava fazendo, e camiseta e calça e tudo no meio, assim, que eles podiam fazer, eles faziam. E a coisa foi degringolando, o punk foi inventado, Sex Pistols, Clash, várias outras bandas, cruzou o oceano, foi para os Estados Unidos com várias bandas e tal. E isso lá em 77, no fim dos anos 70, o punk era o oposto do que vinha sendo feito na música também, que era aquele rock progressivo chato e tal. E o punk, aquela música de três acordes, durava 2 minutos e pronto, né? O legal dessa história toda é que o punk acabou virando uma última revolução, na minha opinião, a última revolução filosófica, filosófico-artística da humanidade. Depois do punk não teve nada mais tão relevante assim que mudasse mesmo o que a gente enxerga e vive, como a gente se enxerga e se vive no planetinha Terra, né? E muita coisa foi guardada, óbvio, principalmente estilista, uma coisa muito legal. Estilista guarda as roupas, né? Guarda roupa de desfile, ele sempre tem uns containers com roupas icônicas e tal. E a Vivienne Westwood deixou de ser aquela estilista pequenininha que tinha uma lojinha lá fazendo camiseta e virou um dos grandes nomes da moda inglesa de todos os tempos, talvez o maior nome da moda inglesa de todos os tempos. Eu não entendo nada de moda, mas convivi muito com gente de moda fazendo os desfiles e tal. E a Vivienne é uma mulher que até o final da vida dela, morreu super recentemente, até o final da vida dela ela lutava por uma por um planeta melhor, por reusar roupas. Então ela era uma, apesar dela ser estilista, ela vendia roupas baratas, ninguém entendia muito por como e por que ela conseguia o que ela conseguia, mas ela lutava muito para que as pessoas comprassem roupas em brechó, em segunda mão mesmo, tal. E bom, isso tudo para contar que O filho da Vivian com o Malcolm McLaren, o Joe Correa, em 2016 resolveu chamar a atenção da mídia toda para o fim do mundo que está acontecendo. A gente está acabando com o mundo. E para isso ele pegou 5 milhões de euros em roupas e pôsteres e cartazes, em documentos da era punk, da época que o punk nasceu lá em 77, e colocou fogo nisso tudo. Numa performance no Rio Tâmisa, ele queimou dois baús lotados de coisas para chamar a atenção da mídia, de todo mundo, de que aquilo era efêmero, que aquilo era dele, ele fazia o que ele queria com isso, e que ele... Que bom que está todo mundo prestando atenção, porque eu quero... Ele, o Joe falando, né? Porque eu quero falar do fim do mundo, do ecologicamente correto, de como, principalmente na Inglaterra, as coisas tinham saído do controle total, assim, em relação à emissão de gases e tudo mais, que acabando com... Que tava quase impossível respirar o ar de Londres e tal, e super funcionou. E esse é um documentário sobre esse ato heróico, eu diria, do Joe Correa, e que conta exatamente, mostra como eles prepararam esse ato, como foi, e como foi o ato em si, como foi ele queimando, como foi a Vivienne Westwood junto dele, mostrando que ela estava... que ela pensava parecido mesmo, e que as coisas estavam complicadas mesmo, e que tudo isso estava sendo feito para chamar a atenção do fim do mundo, que a gente está no fim do mundo, né? Você pode não aceitar, mas é verdade, o mundo está acabando e a gente está se arrastando, né? E é um documentário que está no Stremio, vale a pena ser visto. Vale a pena ver a Vivienne Westwood contando histórias de como ela fazia as camisetas, os filhos que ajudavam, como o Malcolm McLaren, quando morreu, deserdou o filho dele, o John Correa, o filho mais velho, e aí todo mundo fala que o cara só queimou as coisas por ódio ao pai mesmo, foi uma vingança e tal, mas é um filme muito legal que mostra que uma vez punk, sempre punk. E já que estamos nessa pegada do punk, top 5 de filmes punks para começar Jubileu, um dos meus filmes preferidos da vida, um filme de 1978, assim, o punk começou em 77, o Derek Jarman fez um filme em 78. O Derek Jarman é um dos mais importantes diretores ingleses de todos os tempos. Esse filme conta muito sobre o que estava acontecendo na época mesmo. O filme é de 78. O elenco todo do filme é de pessoas ligadas ao punk mesmo. Tem a Toya Wilcox, tem o Adam Ant. E a história de anjos que aparecem para a Rainha Elizabeth em 1978, em 77. E mostra para ela o que está acontecendo na Inglaterra e quem são os punks de verdade. Que os punks detonavam a rainha, né? Faziam imagens da rainha com um alfinete na cara e tal. E esses anjos mostram para a rainha, pegam a rainha pela mão e levam para os subúrbios de Londres para mostrar para ela o que está acontecendo, porque com certeza ela não sabia de metade do que rolava na época. O segundo filme do Top 5 Punk é Sid Nancy. É um filme... Putz, eu tenho uma história muito legal com esse filme. É um filme do Alex Cox, que é um diretor muito animal, assim, muito bom. Tem outro filme dele também que eu vou falar. O filme de 1986 conta a história do Sid Vicious e da Nancy Spungen, a história de amor, a melhor história de amor punk de todas. O Sid Vicious era o baixista do Sex Pistols e ele conheceu a Nancy, que ele já era detonado, a mãe do Sid Vicious viciou o cara em drogas pesadas, e a Nancy era uma dessas groupies que se jogou com o Sid Vicious, e eles tiveram uma história trágica. É uma história trágica contada por um diretor trágico, um diretor punk, e o Sid Vicious é vivido pelo Gary Oldman. É um super filme que tem, se bobear, tem no YouTube também, tem tudo quanto é plataforma de graça para assistir esse filme. E esse filme ele estreou no Brasil numa sessão na Mostra de Cinema, aí eu não lembro se foi 86 ou 87, no Cine Metrópolis, e eu estava nessa sessão com o Alex Cox. Ele estava lá também, ele assinou o meu catálogo da Mostra. E antes de começar o filme, tinha um punk no cinema que ele se levantou, foi na parede do cinema, dentro do cinema, e ele pichou o A de Anarquia dentro do cinema antes de começar o filme, e virou uma das lendas reais, na verdade, da Mostra de Cinema. E só um detalhe, a Vivienne Westwood, a criadora do punk, ela que criou o A de Anarquia com a bola em volta, foi ela que criou em uma das camisetas que ela fez. Então, o segundo filme é o Sid Nancy. O terceiro filme punk, que eu amo muito, é o Control, que é a história do Joy Division, ou é a história do loucão do Ian Curtis, do Joy Division, que era uma banda punk, que depois que o Ian Curtis se matou, virou New Order, que é uma das minhas bandas preferidas. Joy Division é talvez a minha banda preferida de todas, eu tenho o disco deles tatuado no braço e tal. E Control é demais, é dirigido pelo Anton Corbijn, que é um fotógrafo que é o fotógrafo do Depeche Mode, do Joy Division, de todos esses artistas animais, de U2, imagens clássicas de todos esses artistas que hoje são grandes, assim, vindos da Inglaterra, foram feitas através das lentes do Anton Corbijn. E é um filme fácil de assistir também, e é o terceiro filme do Top 5 Punk. O quarto filme é um filme brasileiro, é o filme do Bob Cuspe, maravilhoso, que se chama Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente. É incrível, é uma animação ao vivo, baseado no grande personagem do Angeli, o punk Bob Cuspe. É filmaço, filmaço, passou na Mostra. Ele estreou em 2022, ele ficou um tempão em cartaz em alguns cinemas pelo Brasil e tal. Procure esse filme, assista, porque ele é divertidíssimo, apesar de triste, porque tem a história do Angeli por trás, tal, mas é um filme divertidíssimo, porque o Bob Cuspe é um personagem divertidíssimo, super, super sacana, super, que tira sarro das pessoas. É um punk, sabe? É um punk que detona todo mundo mesmo. Vale super a pena assistir. E o quinto filme do Top 5 Punk é o Repo Man. É um filme de 1984, do Alex Cox também, que é a história de um punk vivido pelo Emílio Esteves, que começa a roubar carros nos Estados Unidos. Contratam ele para roubar um carro específico que vale uma grana específica. E é um filme bem punk também, bem do faça você mesmo, não tô nem aí, eu vou do jeito que dá. E é um filmaço. Esse filme é um filme mais difícil de ser assistido. Tinha no YouTube outro dia, eu revi o filme no YouTube, mas outro dia eu procurei de novo e já não tem mais. Então tem que assistir, meio que tem que procurar. E é um drama misturado com ficção científica, é um filme bem louco, assim, e vale muito a pena, porque o Alex Cox, o diretor, é uma das melhores vozes do cinema independente, assim, do mundo todo, e Repo Man é um filmaço. Vamos de música? Vamos Wrecking Ball, e depois A Feeling I've Never Been, aí eu volto. Thank you. Oi, gente. Você já assistiu Renfield? É um filme loucão, é um Drácula que se passa nos dias de hoje. O Drácula é vivido pelo Nicolas Cage e o Renfield é aquele assistente do Drácula loucão que traz os corpos pro Nicolas Cage, blá, blá, blá. E ele é um... Se você já viu filmes de Drácula, o Renfield é aquele cara que parece um ratinho, todo... zoado, torto, assim. Só que em Renfield, ele é o personagem principal e ele é vivido pelo bonitão Nicholas Hoult. Então, quando ele come os insetos, que ele só consegue comer insetos, ele tem uns superpoderes, assim. É um filme besta, assim, engraçado, divertido, tá no cinema. Mas eu vou usar esse momento Renfield para fazer um top 5 do Nicolas Cage, que é difícil, viu? Eu adoro o Nicolas Cage e escolher só 5 filmes dele... é difícil, tanto que eu fiz um top 6. Top 6 Nicolas Cage, para começar a adaptação. Filme loucaço, maravilhoso, do Spike Jonze. Tá no Prime Video. É um filme sobre um escritor que tá com crise de... Ele acha que tá com crise criativa, com bloqueio, mas aí ele percebe que tá com crise de identidade também, e ele não consegue adaptar um livro, que é um trampo que ele tem que fazer, e aí um monte de coisas vão fazendo com que a vida dele meio que vai se desfazendo, assim. É louco, é um filme louco, maravilhoso, e o Nicolas Cage tá no auge, assim, é demais. O segundo filme do Top 5 é O Senhor das Armas, é a história, é um filme dirigido pelo Andrew Niccol, que é o cara que fez Gattaca, que eu falei no programa anterior, e é um filmaço sobre um vendedor de armas, de munição, de armas. Ele é meio que um vendedorzinho que sai com a malinha dele pelo mundo vendendo armas para países em guerra, para países que não estão em guerra, mas ele consegue convencer os caras a entrar em guerra para comprar suas armas, ou o contrário, ele faz os caras comprarem as armas e aí entrar em guerra, porque eles acabam vivendo virando uma nação bélica. São ideias muito bizarras de como lidar com essa história do capitalismo absurdo, ridículo, armamentista. É um filmaço. O Senhor das Armas está no Prime Video também. Vale a pena ver. Outro filme maravilhoso dele é o Despedida em Las Vegas. Um filme do Mike Figgis, que é um diretor que fez muita comédia romântica em Hollywood. E esse filme é um dramão que deu o Oscar de melhor ator ao Nicolas Cage. É a história de um alcoólatra em Las Vegas, que é o Nicolas Cage. E se você não assistiu, eu não vou contar mais nada do filme. Assista, porque é uma super surpresa. Não está em nenhum streaming disponível, assim, mas dá pra achar nos alternativos, então vale a pena. Outro filme, talvez seja o meu preferido, talvez não, é o meu filme preferido do Nicolas Cage dos últimos tempos, que é o Mandy. É um horror incrível, é um filme que você fica com medo e com raiva e com vários sentimentos, assim. Ele tá em várias plataformas para ser alugado, não tá de graça, não tá na Apple TV, na Amazon, no YouTube. E é a história de um casal que mora no meio do mato, assim, e eles são presos por uns caras muito do mal, assim, e tem que acontecer algumas coisas, blá blá blá, não pode contar também. É legal não contar essas histórias desses filmes. Mas o mais pitoresco de Mandy é que o Nicolas Cage não fala quase nada. É maravilhoso, assista Mandy, porque é um choque, assim. Outro filme que eu amo muito do Nicolas Cage é O Feitiço da Lua. É um filme que ele estrela ao lado da Cher. É um filme de 1987 dirigido pelo Norman Jewison, que é, é dessa época, de uma época legal de Hollywood, que tinha muita comédia romântica e tal, e O Feitiço da Lua é um filme onde o Nicolas Cage faz par com a Cher, o par romântico com a Cher, e é... é um filme bonito, meio triste, assim. É uma comédia romântica triste. Vale super a pena ser visto. Está no, no Prime Video também. E o sexto filme do Top 5, Top 6, é um dos filmes que mais me deixou chocado quando eu assisti no cinema, que se chama A Outra Face. É um filme do Nicolas Cage com o John Travolta, onde eles fazem polícia e bandido, e onde eles trocam de rosto. É loucura. É loucura. É um filme dirigido pelo John Woo, que é um diretor muito violento. E um grande diretor, vai. Ele é um cara de Hong Kong, que ele, o primeiro filme que ele fez em Hollywood foi o Face Off, A Outra Face, e foi um super sucesso. Ele começou a fazer vários filmes depois e foi esquecido, assim, é engraçado. Mas A Outra Face é um filmaço, e tem o Nicolas Cage, tem o John Travolta, tem troca de face mesmo, sabe? Eles fazem transplante de rosto pro policial descobrir o que, que o bandido tá fazendo. Loucura, filmão, tem cenas lindas. O legal de Outra Face do John Woo é que tinha muita cena, ele fazia muita cena em slow motion. Então são aquelas cenas violentas, absurdas em slow, assim, que dá um sentido bem diferente à ação. É, já são 11h40, tem mais um monte de música pra tocar, eu vou deixar tocar. Tem Halo, Run the World e Fire and Got You, que são músicas da Beyoncé, da trilha de Bridgerton e da Rainha Charlotte. Então eu fico por aqui, fiquem com as músicas, e sábado que vem tô de volta. Beijos, abraços, apertos de mão, tchau.
Música.